Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marunes. Está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. Esses são os destaques do programa de hoje. Seleção brasileira já está em Fortaleza, palco do jogão de amanhã contra o México. Lateral brasileiro destaca a qualidade do elenco mexicano. Mineirão entra para a história e recebe a primeira partida de Copa do Mundo. E ainda, Michael Schumacher acorda do coma e deixa o hospital na França. Agora, no meio de 20 no campus, desta segunda-feira, 16 de junho. Está só começando, fique ligado.
UFMG Educativa, na Copa do Mundo.
Muito bem, ao meio-dia 21 a gente começa destacando o Brasil, que já está na cidade em que fará o seu segundo jogo pela Copa do Mundo. Na noite deste domingo, após um treino no início do dia lá na Granja Comari, em Teresópolis, a delegação comandada por Luiz Felipe Scolari desembarcou na cidade de Fortaleza e agora começa a pensar apenas no duelo contra o México amanhã, às 4 da tarde. Ontem de manhã, o Filipão comandou o último treino lá na Granja Comari antes do embarque e teve um susto. O atacante Hulk deixou a atividade mais cedo com um incômodo na coxa esquerda, logo no início do coletivo. Entre os titulares, o paraibano saiu mancando e foi para o banco de reservas. Apesar de ter dado o susto e se dirigido direto às dependências da academia para iniciar um trabalho regenerativo, Hulk não deve ser problemas para o jogo desta terça. O atacante concedeu entrevista coletiva após a atividade e afirmou que preferiu não seguir treinando para evitar qualquer tipo de lesão.
Apenas um incômodo ali. E como eu já falei, resolvi sair por precaução mesmo. A gente sabe, é a Copa do Mundo, a gente quer jogar todos os jogos, né? No nosso país é uma Copa especial, né? E eu, por ser nordestino, o jogo sendo nordeste também, minha família vai estar toda lá e com certeza é um jogo que eu não quero faltar, né? E resolvi sair por precaução. Espero estar bem pro jogo, para ajudar a nossa seleção. E a seleção não está em causa de perder espaço, né? Acho que são 23 jogadores de qualidade que entrar. Vai ajudar a nossa seleção.
Muito bem, dessa forma o Luiz Felipe Scolari deve manter a mesma escalação que já vem treinando com os 11 titulares que derrotaram a Croácia, com Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo, Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar, Hulk, Neymar e Fred. O lateral direito, Maicon, que já disputou a Copa do Mundo pelo Brasil e tem uma grande experiência com a camisa amarelinha, relembra dois confrontos com os mexicanos e ainda comenta a situação atual do nosso próximo adversário.
Tem uma boa e tem uma ruim, né? A ruim foi na Copa América de 2007, né? Que a gente começou perdendo o jogo para a equipe do México na primeira fase. E a boa também foi na mesma Copa América, em 2004, que a gente acabou vencendo eles na fase final, então. Dois jogos assim importantes. É sempre jogo difícil, mas a gente vai se preparar bem aí para não ter nenhuma surpresa. Tem uma mescla muito boa, né, de jogadores jovens com jogadores experientes. Então, já ganharam a primeira partida, então isso dá uma confiança para a equipe, né? Então são jogadores aí que podem fazer a diferença, mas a gente vai estudá-los certinho para desempenhar o nosso futebol dentro de campo e conseguir a segunda vitória.
Na tarde desta segunda-feira, a seleção brasileira faz mais uma atividade já na Arena Castelão, local da partida contra o México. Depois de derrotar a Croácia na abertura da Copa por 3-1 na última quinta-feira, a seleção agora disputa a liderança do Grupo A. Isso porque o México, também na primeira rodada, na sexta-feira passada, derrotou a seleção de Camarões por 1-0 e agora tenta desbancar todo o favoritismo brasileiro. Agora, meio-dia e 25.
Copa do Mundo 2014 é na UFMG Educativa, a Estação do Conhecimento.
E o final de semana foi marcado por grandes jogos na Copa do Mundo aqui no Brasil. Começando pela sexta-feira, o mundo do futebol foi surpreendido pela goleada cachapante da Holanda sobre a Espanha por 5-1 pelo Grupo B, que também teve a vitória do Chile por 3-1 sobre a Austrália. Já no sábado, em jogo válido pelo Grupo C, a Colômbia não tomou conhecimento da Grécia e bateu a seleção europeia por 3-0 aqui no Mineirão. Daqui a pouco a gente fala sobre esse jogo. Pelo mesmo grupo, a Costa do Marfim venceu o Japão por 2-1, com 2 gols feitos em 3 minutos. Ainda no sábado, a Zebra resolveu dar o ar da graça pela primeira vez neste Mundial. No Castelão, em Fortaleza, a Costa Rica surpreendeu e venceu o Uruguai por 3-1 em jogo válido pelo Grupo da Morte, o Grupo D, que ainda tem Itália e Inglaterra, que também se enfrentaram no sábado, com a Azurra levando a melhor sobre os ingleses, vencendo os inventores do futebol por 2-1 no grande clássico do dia. Já nesse domingo, outros 3 jogos movimentaram o país. No Estádio Nacional, em Brasília, a Suíça venceu o Equador por 2-1, com um gol no último minuto. No Beira-Rio, em Porto Alegre, a França não teve dificuldades para vencer a fraca seleção de Honduras por 3-0, inclusive inaugurando aí aquele sistema que, diz ou não, se a bola entrou, né, se foi gol em um dos gols da França. Esses 2 jogos foram válidos pelo Grupo E. Por fim, abrindo o Grupo F, a Argentina teve dificuldades para vencer a debutante em Copas, a Bósnia-Herzegovina, por 2-1 no Maracanã, lá no Rio de Janeiro, com direito a gol do Messi. E antes da gente falar sobre os jogos de hoje, vou acionar o repórter Rafael Miguel, que conta pra gente por que o sábado 14 de junho de 2014 foi um dia histórico para o Mineirão.
No último sábado, o Mineirão recebeu a primeira partida de Copa do Mundo de sua história. Mais de 57 mil pessoas presenciaram a vitória da Colômbia por 3-0 sobre a Grécia. E o jornalista de São Paulo, Elzir Bastos dos Santos, foi ao estádio pela primeira vez após a sua reforma. E o jornalista foi só elogios ao gigante da Pampulha.
Isso é perfeito. O atendimento que a FIFA deu com os voluntários, a organização do estádio, perfeito. Consegui localizar meu assento em menos de 2 minutos. Foi muito fácil, muito fácil. Muito bom, torci pela Colômbia, fiquei feliz pela vitória. Eles mereciam por ter lotado o Mineirão. Parabéns, Colômbia.
Tá. E você, sendo de São Paulo, qual que foi a impressão que você teve do Mineirão?
Maravilha, primeira vez que eu vim no Mineirão, achei fantástico o estádio, não tinha vindo ainda depois da reforma. Parabéns aí a quem reformou, o Mineirão ficou show de bola.
Quem também gostou do Mineirão foi a colombiana Jéssica Romero, ainda mais com a vitória de seu país.
O estádio muito legal, eu achei que assim, tem espaço, eu estava na sombra, estava muito legal, dava para ver o jogo inteiro. Tem muita gente, muito legal, gostei muito, curti.
E do jogo, gostou do jogo?
É, claro que sim, 3-0, já perdi a minha voz, mas tudo bom.
Por outro lado, o jornalista Elzir Bastos dos Santos aponta um problema, mas que já é algo bem conhecido dos belo-horizontinos.
Eu só achei complicado aqui em BH o trânsito, realmente. O acesso ao estádio foi muito complicado. Acho que a polícia ou a própria prefeitura poderia ter organizado melhor o acesso dos torcedores. Demorou muito para chegar ao estádio. A Carlos Zé está parada, completamente travada. Foi bem complicado chegar ao estádio.
Isso assim, já próximo ao jogo ou ainda era cedo?
Sim, a gente saiu do centro da cidade, era umas 10 horas. E chegou aqui nessa avenida, meu Deus, parada, completamente parada.
Esse foi apenas o primeiro dos 6 jogos que o Mineirão vai receber durante a Copa do Mundo. O próximo deles ocorre amanhã, quando Bélgica e Argélia entram em campo a partir de 1 hora da tarde. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, valeu, Rafa. E após 6 meses internado, o alemão Michael Schumacher saiu do coma e deixou o hospital na França. A informação foi divulgada hoje pela assessora do ex-piloto de Fórmula 1, Sabine Kien, em comunicado oficial. Ela agradeceu o apoio dos fãs, mas manteve o mistério sobre a recuperação de Schumacher. No comunicado, a família do ex-piloto também agradeceu aos médicos e socorristas. Schumacher sofreu um acidente de esqui em 29 de dezembro do ano passado, numa estação de Méribel, na França, quando caiu e bateu com a cabeça numa pedra. Na sexta-feira, ele tinha sido transferido da UTI para uma ala de reabilitação também do hospital francês. Schumacher deverá ser levado para casa, na Suíça, onde dará continuidade ao tratamento médico. E já que estamos falando de Schumacher e falando de Alemanha, vamos voltar a falar de Copa do Mundo, vamos aos jogos desta segunda-feira. Daqui a pouco, na Fonte Nova, em Salvador, tem o grande jogo do dia, e que será válido pelo Grupo G. A Alemanha, do Michael Schumacher, encara Portugal, de Cristiano Ronaldo, que inclusive está confirmado em campo, pelo técnico português Paulo Bento. Além da Alemanha e de Portugal, o Grupo G ainda tem Estados Unidos e Gana, que também fazem sua estreia nesta segunda-feira, às 7 da noite, na Arena das Dunas, em Natal. Antes desse jogo, às 4 da tarde, temos o mais um jogo pelo Grupo F, o grupo da Argentina, Irã e Nigéria se enfrentam na Arena da Baixada, em Curitiba, às 4 horas da tarde. Agora, 12:30, 12:20 no campus, termina aqui. Você fica agora com o jornal UFMG e, claro, amanhã estaremos aqui para a transmissão, né, do Jogão do Brasil contra o México. Antes tem Bélgica e Argélia também, tudo aqui na sua Estação do Conhecimento. Vem aí o Jornal UFMG, até amanhã, valeu!
Você ouviu... Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.